Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo, os museus guardam peças como obras de arte, esculturas, pinturas, cartas, gravuras e até roupas. Mas o acervo do Museu de Ciências Forenses, localizado na sede da Polícia Científica do Paraná, em Curitiba, vai um pouco mais além. Há objetos de cenas de crimes, cadáveres mumificados, casos de perícias, fetos, ossadas, caveiras, maquinários antigos para desenhos de retratos falados, checagem de DNA, entre outros materiais relacionados ou resultantes de crimes. Eu sou Natália Filippin e neste episódio do Pod Paraná, você vai percorrer comigo os corredores do Museu do IML. E quem vai me ajudar a te contar a história do local e tudo o que tem aqui é o Joel Camargo, que há mais de 40 anos é curador do museu e passou por todas as transformações da Polícia Científica do Paraná. Muito obrigada por receber o G1.
Eu que agradeço e sejam bem-vindos, tá bom? Ao Museu de Ciências Forenses.
Bom, a Polícia Científica do Paraná criou o Museu de Ciências Forenses na década de 1970. A intenção foi justamente de abrir um espaço para exemplificar e aprimorar o conhecimento com elementos que agregam a formação de estudantes e profissionais de áreas como medicina, odontologia, direito, enfermagem e farmácia. Joel, conta pra gente como que começou a sua trajetória aqui.
Comecei no Nicrotério. Então eu passei por vários lugares. Nicrotério, toxicologia, patologia. Eu trabalhei em vários lugares.
Uhum. Quantas peças, mais ou menos, tem no museu e como que você cuida cada uma delas?
É um acervo muito grande, é um acervo muito rico em anatomia. Talvez seja o único, não sei se é o único, mas nos anos 80 e 90 já foi referência a nível Brasil. Muitas e muitas peças, tá bom? Aqui é pequena parte do acervo.
Uma das exposições que mais chamam a atenção no museu é o corpo mumificado do serial killer conhecido como Paraibinha. A peça lembra a história do criminoso que matou dezenas de pessoas em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, na década de 70. O homem foi assassinado com um golpe de foice, a mesma ferramenta que ele usava para cometer os crimes. E Joel, essa peça exige um tratamento especial, né?
Tem que manter ele, tem que fazer manutenção periódica nele, arrumar o cabelo, a barba, passar vários produtos para manter ele, tá bom? É importante manter ele em pé como ele está aí. É uma preservação muito antiga e está de pé até hoje, mas exige muitos cuidados.
E o senhor me contou antes ali que também pintou a unha dele esses dias?
Sim, eu mantenho ele, deixo ele bem legal, tá? Isso eu converso muito com ele, tá bom? Quando eu falo conversar, é para o lado científico e educacional, entendeu? E ele fala com a gente, tá bom? O respeito a ele, né? Porque teve vida.
Claro, com certeza. E ele não responde, não.
Não, mas ele... Entende? Ele fala do jeito que eu converso com ele, ele também responde. Uhum. Eu faço o cabelo dele, a barba, a unha dele. Tá legal, ele tá gostando.
Ah, é? Bem cuidado.
Bem cuidado. Bem conservado também, né?
Só para dar uma dica para você que está ouvindo, lá no G1 tem um Pod Paraná que fala sobre os principais serial killers do estado, entre eles o Paraibinha. Bom, e andando aqui pelo museu, outra peça curiosa é um crânio com um prego. Por trás disso tem a história de um homem com um transtorno mental que acabou pregando a própria cabeça. Apesar disso, ele acabou morrendo de outra coisa, né, Joel?
Sim, era um doente psiquiátrico, né, que martelou um prego na própria cabeça, só que ele não morreu de tétano, morreu de meningite.
Olha só.
Pô, a gente tirou o prego da cabeça dele. Uhum. E tá exposto no museu.
E aqui no meio da visita eu vi um pote cheio de fios de cobertor e eu fiquei intrigada. Joel, por qual motivo isso tá aqui?
Essa pessoa comia cabelo e pedaço de cobertor. É uma doença, né? Essa é uma tricotilofagia, comia cabelo e pedaço de cobertor.
E ela morreu disso?
Morreu disso.
E daí veio esse material que estava dentro dela?
Pra gente guardar no museu.
Aqui tem diversos outros potes com objetos encontrados dentro de pessoas e, claro, partes do corpo humano. Há também vários fetos que foram vítimas de violência ou do uso de drogas por parte das mães.
Então são fetos com a má formação congênita e anormalia, abortos. É a cena do crime. Geralmente a mãe morreu também, tá?
Tem ideia de quantos fetos tem por aqui?
São muitos fetos, muitos fetos, tá? A violência é muito grande.
E como que eles são preservados?
Eu coloco formol, glicerina e água, tá? De cada semana eu banho todos eles. Eu cuido deles, pelo lado científico e educacional, para os alunos que vêm aqui.
Qual é a peça que dá mais trabalho aqui?
Para cuidar? São todos trabalhosos, mas dá mais cuidado o Paraibinha, o Fred e o Frederico. O Fred cabelo que está normal dele, que você viu que está crescendo, está se degradando, né? Que eu cuido também, ele morreu do coração. E o Fred, e o Frederico, asfixia, enforcou-se. É tudo original como se enforcou ali, tá vendo? A própria corda, é tudo original nele.
E há quanto tempo eles estão aqui no museu?
77, 76 e 75.
Nossa.
É muito tempo, né? Pode ver que estão perfeitos, né? Então a gente trata ele, e a família, a gente trata e deixa ele bem legal. Tem que fazer, porque senão os bichinhos vão pegar neles, é cadáver, é morto. Converse e cuido deles, estão de pé, olhando pra gente, tá vendo ali, né?
Qual o material que o senhor usa?
Ácido acético, fênico, formol, glicerina. No caso ali, para manter esses, como eles estão em pé, se eu vou usar para tirar, porque com o tempo vai vir fungo ali. Eu vou ter que usar querosene, né? Formol e água. Coisas simples. E manter sempre eles com legal assim. Normal, cabelo do Paraibinha, do Fred, o outro não tem cabelo, mas os cabelos normais. E existe cuidado também. É essência. Que pela essência não pode crescer, são células mortas, não é verdade? Mas olha a essência aqui, ó. Olha o cabelo dele. Normal.
Vai explicar isso.
Vai explicar isso. Natália, gostei. Vai explicar isso.
Seguindo o passeio, que na verdade é uma aula, a gente cruza com a história de uma moça que foi baleada durante um tiroteio na rua 15 de novembro, na capital. Além dela, os dois bebês que estavam na barriga morreram.
É área do crime, né? Os dois bebês que estavam com a mãe morreram, que tá com a gente no museu também. Sim, porque quando a pessoa tá grávida, aí o registro, no caso, ele vai abrir, vai esquecer o neném, né? Porque são duas vidas. E daí, como não tinha ninguém, a gente preservou para mostrar para aluno de medicina, direito, judiciário. Mas tudo legalizado, tá bom? Tudo dentro da lei.
O Museu de Ciências Forenses também guarda objetos que serviram como provas de crimes. Entre eles está uma caixa com centenas de peças íntimas de mulheres vítimas de crimes sexuais. O que cada uma representa, Joel?
Ele violentava as pessoas e roubava as peças íntimas. Então, umas ele matava, outras ele roubava peças íntimas, roubava peças íntimas também de varal.
E ele está aqui, esse corpo desse criminoso, ou só veio essas peças?
Não, só as peças que veio para o museu.
E as vítimas não vieram para aqui?
Não, não. É uma coisa bem antiga, tá bom? Muito, muito antiga.
Bom, eu não posso deixar de perguntar, o que, que é essa espécie de feto com cabeça de ET? E como que veio parar aqui?
Ritual religioso. É uma coisa... É difícil explicar isso, né? Pela maleficência, as maldades das pessoas.
Uhum. Mas não é de verdade, então.
Não, não, ele não é, é um boneco. É um boneco que... Mas é um boneco, aparentemente parece verdade, mas não é um boneco. Mas um boneco muito bem feito, como você viu. Eu não sei que material que é, mas é muito bem feito, é perfeito.
Tanto que enviaram para cá para vocês analisarem.
Pensando que era humano, e não era, era um boneco.
Agora, caminhando mais para a parte dos objetos antigos, tem várias peças de utilização da própria polícia científica. Isso tudo ajuda a preservar a memória de como tudo começou e foi evoluindo para a melhor resolução dos casos aqui no Paraná. Explica pra gente.
Aqui, olha, tem várias peças aí dos anos 50, 60 e 70, né? Que fazia parte da área do crime, onde o perito levava, né? Vê que mudou muito hoje, né? Pode ver a história como é, olha. Estufa de secagem aqui, tá vendo? Era usada para fazer lâmina na morte natural, que seja CVO, né? Que é Mundial de Verificação de Óbito. Então você abria aqui, tá vendo? E usava parafina aqui, desculpa, eu usava parafina aqui, ó, tá vendo?
Uhum. Pra quem só tá ouvindo, aqui é uma caixa marrom. Ele abriu uma porta e tem prateleiras dentro, né? E o que, que ia ali dentro?
Era a parafina, pra diluir a parafina pra fazer a lâmina.
Uhum.
Daí o médico ele dava a causa da morte através da lâmina, usando a parafina.
E ali ligava na tomada?
Ligava na tomada e funcionava, que era uma beleza, viu?
E agora é feito como isso dali?
Agora são aparelhos moderníssimos que tem agora de milhões. Copiador aqui, ó.
Que era pra?
De fotografia, né?
Ah.
Mesa de reprodução. Então colocava aqui o... Pode ver que tem aqui, colocava aqui, ó.
Aqui é uma estrutura de ferro?
De ferro.
Uhum.
Antiguíssimo.
Equipamento utilizado para fotografar vestígios em laboratório.
Levava-se no local do crime, perinicroscopia, levava isso aqui antigamente, imagine, ó. Era uma máquina fotográfica. Eu não sei, eu acho que é duas pessoas para carregar, porque é muito pesado, né?
Nossa, é gigante, é quase da nossa altura.
Quase a nossa altura, é imenso aqui.
Todos os crimes tinha que levar isso para registrar, tirar fotos e tudo mais.
Às vezes o cara caía na área dentro da água com isso aqui, né? Porque é muito pesado.
E ali?
Aqui retrata a fotografia de Curitiba de 1960, 1958. Olha o acidente com bonde em Curitiba em 1949. Um acidente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1948.
Para o pessoal que está só ouvindo, o Joel está mostrando algumas fotos de acidentes, de pessoas encontradas mortas dormindo, outras em alguns matagais. Tem até um suicídio aqui, um incêndio em fábrica de cera aqui também. Todos antigos, 1930, 1960, 70.
Aqui é importante, aqui é um polígrafo. Ele é para pegar mentira, tá vendo? Então, para alteração de respiração, pressão sanguínea, batimentos cardíacos.
Ah, do criminoso.
O pessoal usava isso para tentar investigar. Se ele estava falando a verdade ou não. Colocava isso aqui no braço, tá vendo?
Que é um pano?
É. E daí tinha aqui, como eu falei da frequência, aqui,
tudo.
O psicólogo psiquiatra ia vendo isso aí. Não sei se era legal juridicamente, mas era uma coisa, entendeu?
É uma máquina, então.
Uma máquina, isso. Regulava, ver se o cara estava mentindo ou não. A pessoa, né?
Acontecia o quê? Apitava?
É, ele colocava aqui através de batimento aqui, tá vendo aqui, ó? Uhum. Pressão sanguínea, daí a pessoa ia vendo,
psiquiatra
ia vendo.
Por meio dos batimentos cardíacos.
Isso, ele ia vendo isso.
Se acelerando ali é porque estava.
Isso. Aqui é uma balança, de droga, né? Bezoil, metil, de quiconina, que é cocaína, né? Prosopografia, aqui é retrato falado, tá bom, pessoal? Até 2010 era usado isso aqui. Então, olha a importância disso aqui no crime.
Nossa.
Então, a pessoa ia falando e o perito ia montando, entendeu? Uhum. Então, são vários objetos que tem cabelo, tá vendo aqui, ó? Até chegar para cima do nariz, olho,
aqui,
cabelo.
Explicando para quem tá ouvindo, tem várias fichas de lábios, de cabelos, bigodes e barbas, e tem uma folha em branco. E com isso, cada coisa que a pessoa ia falando ali, a testemunha...
Ia desenhando
e depois ia montando com esses...
Até chegar no miliante, né?
Se queixo,
olho...
Ali.
50% é olho, né?
Uhum.
É olhar o olho. Então, ele ia montando aqui.
Essas fichas são transparentes, então você colocando uma sobre a outra, vai formando um rosto.
O cara que disse que ele ia falando, o cara ia desenhando, tá bom? Até chegar aproximadamente, né?
E atualmente é diferente, né?
É, agora é tudo digital, né? É mais moderno, né? Mas 2010 resolvia muito aqui, tá? Esse peixe é o seguinte, a mulher pegou o peixe, começou a brincar, põe na boca, tira da boca, morreu afogada com o peixe, asfixia, ó.
Sério? Desse tamanho?
Desse tamanho, olha. Brincadeira de mau gosto, custou a vida da senhora, olha. Aqui é o M cabeça cortada no meio, tá vendo? Tá no formol.
Uhum.
Ali é o cérebro e cerebelo. Uhum. Ali é só o cérebro cortado, seja fatiado por exame de patologia, tá bom?
Todas as grávidas que vêm aqui, vocês daí guardam os fetos?
Não. É importante falar isso. O respeito ao cadáver e aos familiares. Não se tira nada do cadáver, vai tudo com o cadáver, tá bom?
Uhum.
Tá? A não ser que tenha exame toxicológico, patológico, a gente tira vísceras para fazer análise, mas vai tudo na pessoa novamente.
Uhum.
Então a pessoa vem, faz a necropsia, mas vai tudo com ela, tá bom? Com mais respeito à pessoa que está esperando o corpo e ao corpo que está com a gente, tá bom?
Os que estão aqui são só de pessoas não
pessoas
reclamadas.
Pessoas não reclamadas e não identificadas. Seria pessoas de gente, mas como eu falei, eu não gosto muito de gente, já tá, né? Então eu falo não reclamadas e não identificadas.
Uhum.
Estão com a gente para mostrar pelo lado científico e educacional.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aqui é o famoso.
Joel tá agora se aproximando do Paraibinha.
Essência. Olha bem aqui agora, olha. Ó, normal o cabelo dele, tá vendo?
Ele tá penteando o cabelo barba, do Paraibinha.
Cabelo, barba, ó. As unhas bem feitas, tá vendo?
Ele pintou de preto.
De preto, tem que cuidar dele, fazer manutenção nele. Porque senão ele vai, os bichinhos vão comer ele.
Uhum. Até tem uma parte aberta nele.
Sim,
ali.
Onde levou os golpes de foice.
E
aqui tá o histórico dos golpes de foice dele em 77, tá vendo aqui do lado, ó. Mas cabelo normal, ele tá inteiro, ó. Se eu quiser pegar, eu te dou uma luva. Quer pegar nele?
Quero. Vamos lá.
Serial killer.
Uhum.
Famoso, era famoso pela sua alta periculosidade, tá? Tá mumificado. Então pode ver, ó, são células mortas, não deveria crescer cabelo. Mas olha o que é assim, você olha o cabelo dele normal. Tá vendo que eu tô penteando o cabelo, tá vendo? Uhum. Tá na minha frente aqui, ó. A unha perfeita, viu? Pode pegar, não vai ser, ó.
Os dentes também.
Também, olha aqui, ó. Arcada dentária.
Nossa,
a barba dele, como você pegou também, ó, ó. Aqui é o Fred também, ó. Que é uma morte natural. Que eu sei que foi infarto. Mas olha o cabelo do Fred, ó. Normal também, tá vendo? Eu tô penteando o Fred agora. Pode
cabelo?
Pegar.
Até parece que é tratado com
eu uso,
shampoo.
Eu cuido bem dele. Podem ver que eu põe pro lado, ele vai direitinho, tá vendo?
O Joel penteia mesmo aqui.
Olha aqui, não. Aqui é natural, não tem nada de... Né, ó, tá vendo?
E também os pelos pubianos.
Pubianos,
né,
tudo pelo na canela. Tudo, unha bem feita também, tá vendo?
Unha também pintada com preto aqui.
Exige bastante cuidado, mas tá inteiro, tá vendo? Olha aí, olha aqui. Ó.
A orelha, perfeito, né?
Perfeito, você pode pegar, como, né, Natália, tá vendo?
Uhum.
E aqui é morte violenta, né, Natália? Uhum. Suicídio enforcoste, né? É tudo original.
E daí, com o passar dos anos, o corpo vai secando.
Ele vai se degradando, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque 70% do corpo é líquido, é água, né?
Sim.
Então, aqui tem que estar tratando por quê? Porque ele vai se degradando, tá vendo? Ele vai se encolhendo.
Uhum.
Mas é a mumificação perfeita, não imagina quantos anos ele está aqui já com a gente, ó. A gente vai injetar ele, pode ver aqui, ó.
Uhum.
Aqui e aqui.
Injeta?
É. Tá?
O que daí?
Ah, veneno, ácido acético, fênico, vai um monte de coisa, né? Formol, exatamente. Aí tem que fazer manutenção neles.
Uhum.
Pra manter eles em pé. Pode ver que ele tá em pé, ó. Ele tá conversando com você agora, tá vendo?
O que que ele tá falando pra mim?
Sim.
Ai.
Mas é importante, eu acho que é o cuidado com eles também, né? Porque é essência. Tem que ter passado para ter história. Senão não vai ter, na verdade. E eu gosto que eu faço. E lá é o tacho onde cozinhava o cadáver. Então, corpos. É importante falar isso. Corpos. Avançado. Restado. Casoso. Ou putrefeito. Tá? Tinha que fazer o quê? Antropologia é o osso. E entomologia é o bicho. Então, são corpos com muito bicho. Daí eu ia cozinhar aqui, tá vendo? Eu não podia tirar a evidência do crime para ir para a Fabíola, entendeu?
Uhum.
Então eu tinha que manter toda para não tirar a evidência do crime. Então eu tirava todas as partes mole do cadáver, estado avançado de putrefação, e cozinhava aqui. Com essas duas, a concha que ficava o dia inteiro cozinhando, tá bom? O cheiro não era legal. Começa aqui com mísseis, que é a larva da mosca, depois vendípetra, o grupo das moscas, é horrível. Mas tinha que fazer assim para tentar resolver o crime.
Uhum.
Que depois disso tudo aqui vai para o Egito e vai para a Fabíola como perita. Para tentar desvendar o crime. É mais fácil, porque vai ver no osso, vai ver se tem fratura, vai ver se tem entrada ou saída de produto de fogo. Membros superiores aqui, tá vendo? Ó. Ela é interessante, tá vendo? Essa mulher aqui a gente dissecou ela inteirinha. Não achamos nada, mas depois que eu cozinhei ela, lá é o sacro, tá vendo aquela parte lá?
Uhum.
É o sacro e o cócter. Ela tinha um pedaço de madeira lá, olha. Introduzido na mulher lá, tá vendo?
Mas o que aconteceu com ela?
Crime. Só que a gente não achou nada. Depois que foi, ó, cozido, foi achada aquela madeira no cóccix lá também.
No cóccix?
Aham. Uhum. Que é o sacro, né?
Se não fizesse essa etapa da...
Não acharia. Então, viu que não tem crime perfeito?
Uhum. Joel, você tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo museu em todo esse tempo?
É no mês de 800 a 1.000 pessoas. Não só vem interior, vem em capital, judiciário, direito, medicina, cursos técnicos, passa de tudo. É muita gente. Todo com, né, marcando horário, visita, né, é importante isso.
Sempre guiado.
Sempre guiado, a gente vai falar, a gente fala de droga, é até bacana.
Agora eu vou fazer uma breve pausa do papo com o Joel para conversar com a Fabíola Machado, que é perita criminal e diretora do museu. Isso porque, mais do que estabelecer uma conexão entre passado, presente e futuro, o Museu de Ciências Forenses preserva o patrimônio da Polícia Científica do Paraná.
Bom dia, Natália. É isso mesmo. A Polícia Científica, então, ela é um órgão público que é responsável pelas perícias criminais no Estado. Essas perícias, elas são indispensáveis para a elucidação de crimes quando existem vestígios. Na Polícia Científica, nós realizamos uma infinidade de exames, tá? Desde exames de local de morte, local de acidente de trânsito, a exames de laboratório, em armas, documentos e drogas. Tá? Então, o Museu de Ciências Forenses está inserido dentro da Polícia Científica. E desde a década de 1970, ele se dedica à conservação da história, da memória da Polícia Científica do Paraná e também a divulgação das ciências forenses e a divulgação do nosso trabalho e da importância dele.
Obrigada, Fabiola, por compartilhar tudo isso com a gente.
A gente que agradece, muito obrigada.
E voltando aqui para falar com o Joel, eu quero saber se em algum momento nessas 4 décadas você já sentiu medo, viu ou ouviu alguma coisa?
Não, medo não, medo eu tenho medo de vivo, mas às vezes eu escuto no museu lá, quando começou na Visconde de Guarapuava, na UML, né, que ela foi o começo de tudo, né? E eu escutava vozes, isso é normal. Conversei com o meu analista, isso é normal. Mas não só eu, uma amiga minha que trabalhava comigo, ela também. Que é bacharel em direito, eu via vozes também.
Vozes de adultos?
Eu via vozes de criança. Ela falou que via caminhada e vozes de pessoas também. Então é difícil tentar. Talvez pode ser imaginação, não sei, mas acho que não é, porque eu via vozes, tá bom? Até me consultei para ver meu lado normal, mas tá tudo bem. Mas são coisas, a gente não tá sozinho aqui. Eu acho que é muita, muita violência, então a gente não tá sozinho. Eu acredito nisso.
Tem ideia de quantos corpos o senhor já teve que trabalhar aqui?
Ah, é muito, de muitos corpos. Eu trabalhei na antropologia, muitos anos na antropologia. Então, ali, naquele etapa lá, eu dissequei muito e cozinhei muito cadáver para tentar desvendar o crime. Mas foram muito, muito. Aí tinha um médico legista que era antropólogo. Mas foram muito, muito.
Centenas, milhares? Como?
Não dá para dizer, porque nesses anos todos, não sei. Vamos pôr centenas, milhares, mas é muitos corpos. Não dá para dizer. Tá? Mas sempre com respeito à ética e legalidade no cadáver e nos familiares. Tinha que fazer para tentar chegar com o autor do crime, não é verdade?
E tem algum mais difícil que te marcou assim?
Criança, até hoje. Criança tem que ser não violentada, respeitada e amada, criança.
Falando em coisas sinistras, antes de vir ao museu, eu conversei com o César Bueno de Lima, que é doutor em ciências sociais, mestre em sociologia, e ele explicou por que histórias de crimes reais causam tanto interesse na sociedade. Vamos ouvir.
A sociedade sempre vive em volta de crimes, como furtos, roubos, estelionatos, né? Arrombamentos residenciais, etc. Esses tipos de crime, na verdade, parecem coisas cotidianas, né? Acontecimentos banais, já não assusta a maioria das pessoas, né? São acontecimentos que estão, né, incomodam todos nós, mas estão presentes aí no nosso dia a dia, né? São acontecimentos, digamos assim, que a gente aprendeu a conviver com eles, né? Na verdade, né, o que assusta e causa interesse na sociedade não são os crimes comuns, né, como eu disse acima, mas acontecimentos extraordinários, né, recheados de mistério e que misturam maldade, racionalidade, né, para o mal e loucura humana. Né. Enfim, são tipos de crimes reais, né, pais que matam filhos ou vice-versa, né, irmãos que matam famílias inteiras, pais e mães, ou padrastos e madrastas, né, que jogam os filhos dos altos dos seus prédios, né, matadores e assassinos de aluguel, enfim, esses tipos de crimes realmente assustam e apavoram a sociedade, né. Então, quero dizer, né, que, de acordo, né, com alguns autores, inclusive, de fato, sempre o que causa espanto para a sociedade não são os crimes comuns, né? Mas aqueles acontecimentos recheados, né, de maldade que raramente acontece na sociedade. São acontecimentos, né, crimes reais que ocorrem a cada ano, né? Enfim, a cada não é comum você ver esses tipos de crimes acontecendo todos os dias.
E antes de encerrar, eu lembro que o acesso ao local é restrito. Somente grupos de profissionais e de estudantes de áreas relacionadas podem fazer visitas. Além disso, é preciso fazer agendamento prévio pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br. Joel, antes de tudo, quero te parabenizar por todo esse trabalho durante essas 4 décadas e também agradecer por participar do programa.
A gente agradece, Natália, a gente fica muito, né, enaltecido por você estar com a gente aqui. Muito obrigado. Aí sejam bem-vindos e volte sempre.
Bom, infelizmente o programa termina por aqui. Se você ficou curioso para ver alguma dessas peças que falamos, lá no G1 você encontra uma galeria de fotos feitas durante essa visita. Pode Paraná volta na próxima semana. Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, basta usar o aplicativo Você na RPC. Obrigada a você que ouviu até aqui e até mais.
Este episódio foi produzido e apresentado por Natália Filippin. A assistência técnica é de Mariá Colombo. A finalização é de Richard Nakata e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.